Professor Enor, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo?
Bom dia, Beverly. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar aqui.
Professor, vamos contar um pouquinho, né? Eu falei que juntou, o grafeno juntou dois temas, né? Juntou dois anos, como um balanço de 2019, mas já com uma projeção de 2020. E por que isso?
Na verdade, a Universidade de Caxias do Sul, na figura do nosso reitor, o professor Evaldo Cuiava, e a fundação e os demais membros da reitoria, decidiram que a universidade deveria ocupar um novo espaço, se posicionar e se reposicionar de uma forma mais importante nesse mundo da tecnologia. A universidade abraça várias áreas, mas a tecnologia hoje tem sido um fator extremamente importante em várias áreas. E uma delas que foi escolhida foi o grafeno. Então, o grafeno tem feito uma revolução em termos mundiais nas propriedades de vários materiais. Então, ele vai desde a eletrônica fina até a utilização em plásticos, borrachas, tintas. Então, tem uma gama muito, muito ampla de aplicação. Uhum. E esse ano, então, a Universidade de Caxias do Sul tomou a decisão de entrar nesse universo, nesse mundo tecnológico, e decidimos partir para a estruturação de uma planta de beneficiamento de grafeno, que efetivamente será hoje, nesse momento, é a maior planta de beneficiamento de grafeno da América Latina.
Professor, para quem, obviamente, quem é da tecnologia já sabe, mas para nós do senso comum, muito difícil entender que elemento é esse, se é novo, se é natural, se foi criado, né? A gente falou que é uma forma, talvez a forma mais cristalina, até onde eu descobri, né, onde eu pesquisei, do carbono. O carbono é um material que está na natureza. Agora, o grafeno, ele também já estava, ele foi processado, ele foi manipulado. Como é que surgiu o grafeno?
O grafeno é uma forma do carbono também, né? E praticamente a natureza toda tem carbono. Né? É Nós somos unidades de carbono também, né? Mas o grafeno ele é derivado do grafite. Então nós temos hoje no Brasil é a terceira maior jazida de grafite em termos mundiais. Antes da gente vem a China e depois eu não me lembro mais qual é o outro país que vem em primeiro lugar. Mas nós temos a terceira maior reserva de grafite. E, na verdade, o grafeno é uma esfoliação do grafite. E ele surgiu efetivamente quando ele foi descoberto, como se nós pegássemos um lápis, riscássemos, né, uma folha de papel, colocássemos uma fita adesiva em cima e destacássemos ela. Aquele grafite que fica na fita adesiva é uma esfoliação desse grafite que foi colocado na folha. O processo de produção do grafeno é similar a isso, são formas de esfoliar o grafite até ficarmos com poucas folhas de grafite, que aí é chamado e foi denominado de grafeno.
Olha só, e realmente é o material mais forte e resistente possível?
A estrutura dessa esfoliação do grafite permite que a estrutura atômica dele, por ser muito fina, ela consiga se aderir às demais estruturas, e aí sim, tem toda uma forma de... É necessário um desenvolvimento para formar a dispersão dessas nanopartículas, que o grafite o grafeno é uma nanopartícula, é uma escala nanométrica, 10 na menos 9 do metro. Então é algo, imagina uma coisa 100 vezes menor do que um fio de cabelo, né? Então essas estruturas, elas se acoplam às estruturas, às demais estruturas de plásticos, borrachas, tintas, mas aí o segredo é como colocar essa estrutura dispersa nessas outras matrizes. Então, uma situação é desenvolver o grafeno, a outra é aplicá-lo, fazer com que ele efetivamente confira essas propriedades superiores a esses materiais.
A Universidade de Caxias do Sul desenvolve pesquisa nessa linha já há alguns anos e se destacou muito em 2019 com essa proposta de pesquisa. Até aí a gente começa a entender que essa pesquisa, justamente porque somos um lugar onde tem bastante do produto do material, a gente possa ser inclusive um exportador, trazer essa tecnologia de forma mais antecipada para o Brasil e trazer soluções. E as soluções são múltiplas, né, professor? Uhum. Estão ventilando a possibilidade no uso da área de saúde, em equipamentos cada vez menores e mais eficientes e mais potentes na área de tecnologia, seja de telefonia, seja de satélite, etc. Mas, de forma mais prática, mais real, no momento, é a indústria automotiva, que já começou, inclusive, uma articulação com empresas. O senhor poderia explicar exatamente qual é essa linha mais prática que já está aparecendo aqui na Serra Gaúcha?
Nós participamos, há poucos dias atrás, de um projeto, de um encontro da FINEP, que é a FINEP 2030. Então, já fazendo a projeção e focado na indústria automotiva. Justamente porque a maior aplicação do grafeno se dá, isso em termos mundiais, em plásticos, borrachas e tintas, e nós optamos por um grafeno que se adapte a esse mercado, que é o maior mercado hoje, em torno de 70% do mercado do grafeno hoje no mundo é borrachas, tintas ou polímeros, né, de uma forma geral, e tintas, nós decidimos ir por essa área. E dentro da indústria automotiva, por consequência, esses são os elementos que mais... que são componentes fundamentais da indústria automobilística. E, portanto, nós resolvemos entrar nessa área. E nesse evento do FINEP 2030, nós nos conectamos com várias empresas do segmento e começamos o desenvolvimento com essas empresas. Então, nós temos hoje... E o primeiro evento depois do FINEP 2030 foi um encontro aqui na Universidade de Caxias do Sul, do Tecnoux, com o Grupo Gerdau, Grupo Randon, Marco Polo, San Martín e outras empresas, justamente para começarmos a desenvolver produtos, né, e desenvolvimentos, enfim, na incorporação do grafeno nesses materiais para a indústria automobilística.
Para onde caminha isso, por exemplo, professor Enor, no sentido de a gente entender quais seriam as possibilidades mais reais nessa indústria automotiva?
A aplicação do grafeno permite materiais mais resistentes, portanto, com uma duração maior, materiais mais leves e, portanto, aplicações removendo materiais ou diminuindo o peso desses veículos. Na parte de tinta, veículos com pintados podem ser autolimpantes, tintas regenerativas, redução hoje em torno de 3% do PIB nacional é consumido, o valor em corrosão, e aí o grafeno tem a possibilidade de passivação da superfície, ou seja, não impedir que a corrosão avance caso haja um risco, alguma coisa do gênero. Em navios, por exemplo, cargueiros, que existe um problema sério de incrustação de organismos nos cascos de navio, nós podemos reduzir em uma ou duas vezes a pintura, a repintura desses cascos de navio. Então, assim, uma parada de um navio desses custa em torno de $10 milhões. Então, imagine se a gente puder reduzir uma a duas vezes a parada de um navio desses.
Uau!
Então, as aplicações práticas são... muitas,
inúmeras, né? Professor, sobre o interesse das empresas, né? Falamos aqui de empresas que são potências, né, do Brasil, Gerdau, Randon, Marco Polo, San Martín e outras que o senhor mencionou. Essas empresas, elas obviamente ajudariam no projeto com o custo de investimento, porque também tem um investimento para que a tecnologia, ela seja como base, como potencialidade, ela já existe, mas como prática, ela ainda precisa de um período para ser desenvolvida, é isso? Tem um investimento, como ficaria essa parceria entre empresas e o Tecnoux para desenvolver a tecnologia?
O desenvolvimento da aplicação da tecnologia, cada empresa vai decidir conforme o seu projeto de desenvolvimento, como nós vamos nos associar para o desenvolvimento. A planta de grafeno propriamente dita, ela foi feita até esse momento com investimento da própria universidade e estamos buscando, ao longo do tempo, investidores que queiram entrar nesse processo justamente para diluir esses custos de investimento e entrar como um potencial parceiro de negócios nessa área. Então, a universidade é a beneficiadora desse produto e potenciais investidores poderão entrar para diluir os custos, entrar como um... como se fosse uma espécie de um sócio, né, nesse processo, para que os custos sejam diluídos e o processo possa avançar comercialmente depois.
Claro, quando a gente fala em indústria automotiva, a gente fala também de marcas importantes, desde a questão da Fórmula 1, né, professor Enor. Qual o interesse dessas grandes empresas e marcas, né, que são inclusive, algumas são internacionais, algumas são da América Latina, em desenvolver essa tecnologia, trazendo essa possibilidade em maior velocidade, em redução de peso, em uma série de coisas que a gente sabe que tem a ver com o desenvolvimento de tecnologias que primeiro vão para a Fórmula 1 e depois passam, né, para o consumo, digamos assim, da população em geral?
Na verdade, esse processo de absorção do grafeno ou de várias outras novas tecnologias tem mobilizado as empresas de uma forma extremamente importante, até porque a nova economia, como as coisas estão se comportando hoje, as empresas descobriram e entenderam que elas têm que começar a se desenvolver de uma maneira diferente. O core business das empresas, aquilo que elas estão fazendo hoje, do jeito que elas fazem, em qualquer segmento está em xeque. E, portanto, por exemplo, o Grupo Gerdau, eu tive a oportunidade de ser engenheiro trainee no Grupo Gerdau durante alguns anos. Então, o Grupo Gerdau sempre trabalhou com aço, né? Compra de navios, parte de sucata, produção de aço para a indústria civil e para várias outras indústrias. E descobriu agora, mais recentemente, que ela precisava também mudar o seu portfólio de produtos. E o grafeno e outros desenvolvimentos que as empresas estão fazendo se mostrou como um possível novo mercado para novos produtos ou novas linhas de desenvolvimento do Grupo Gerdau. Então, o core business das empresas tem se transformado de tal forma que novas possibilidades são mandatórias de serem observadas e descobertas e desenvolvidas. E o grafeno é uma delas que tem causado interesse na maioria das empresas. Já fomos procurados por GE, pela própria Embraer, para desenvolver componentes ou ajudar no desenvolvimento de componentes na área do setor aeroespacial. Nós trabalhamos o grafeno também pelas propriedades. Nós trabalhamos com a parte de blindagem. Então, hoje o Marroá, que é feito pela Agrale, nós trabalhamos no desenvolvimento de componentes de blindagem do Marroá, blindagem de capacetes, coletes à prova de bala. Então, existe um mercado muito grande de desenvolvimento que nós temos pesquisas e as empresas começaram a perceber que existe uma necessidade muito grande delas se reinventarem também. Tanto quanto a universidade está tentando se reinventar com uma planta de beneficiamento de grafeno, que é uma coisa completamente nova, acho que nenhuma universidade ainda no Brasil desenvolveu uma planta de beneficiamento de grafeno, as empresas também descobriram que elas precisam se transformar, elas precisam mudar a sua percepção e o seu posicionamento de mercado. Então, eu acho que agora, definitivamente, a pesquisa, a ciência começou a fazer sentido para as empresas, a universidade se reposicionou numa forma de botar isso de uma maneira muito prática, ou seja, nós vamos produzir também, nós também falamos a língua da indústria. Então, acho que houve uma sinergia muito grande e agora há uma convergência de interesses. A universidade mostrando que a pesquisa e a ciência é extremamente importante e as empresas entenderam que para elas se desenvolverem, elas precisam também desse espaço.
Professor, agora já indo para as projeções de 2020, lógico que o senhor já mencionou aqui algumas possibilidades, né, para essa indústria automotiva, para a planta de grafeno, mas trazendo um pouco mais palpável, né, aquilo que vem para 2020, daria para a gente dizer, pelo que o senhor comentou aqui e pela sua visão também dentro da Universidade de Caxias do Sul, que as lógicas estão mudando? A gente falava que Fórmula 1 que trazia inovação para o mundo, né? Me parece um pouco que mudou uma lógica, né? A lógica agora é que qualquer um que detenha a ciência, a capacidade, a tecnologia e a condição de fazer produção disso poderá ditar aquilo que talvez a Fórmula 1 vá usar lá depois. Né? Estou usando um exemplo simples, né? Mas é uma lógica que se inverte para 2020 já?
Eu acho que ela já se inverteu.
Já se inverteu.
Já se inverteu.
Consolida em 2020, então, no seu entendimento. Porque para nós é muito novo isso, professor Enor. A gente ainda fica esperando que alguém dite, né, as coisas que vão ser transformação, que vão ser tendência, e no frigir dos ovos o que a gente está vendo aqui é que essas tendências estão sendo ditadas em pequenas cidades, em pequenos nichos, em pequenas indústrias, inovação que saem de startups, né?
Essa lógica já se inverteu, ela já se mostrou presente de várias maneiras, e por isso que as empresas também, o próprio Instituto Hélice, do qual também o Tecnoux é um dos mantenedores, percebeu que as empresas perceberam que elas precisam se unir, que elas precisam baixar a guarda. Né? A gente sempre brinca, e talvez o Instituto Hélice seja um desses mecanismos de que a gente brinca na indústria da informática, tem a DMZN, a zona desmilitarizada. Então, assim, essas zonas desmilitarizadas, onde nós possamos trabalhar com a lógica da abundância, com compartilhamento, com a colaboração, existe a possibilidade de um crescimento mais intenso e mais rápido de todos os atores do processo. Então, como nós tínhamos aquela lógica há muito tempo atrás da escassez, aquilo que eu faço eu não conto para ninguém, sempre é segredo, e isso permitia que as coisas pudessem continuar evoluindo, agora não existe mais. Agora a lógica é completamente diferente. Compartilhamento, colaboração, e isso promove todos os atores do processo. Então, essa lógica já se inverteu. Uma vez a Fórmula 1 era um grande laboratório, não deixou de ser, mas o que acontece fora do ambiente do laboratório da Fórmula 1, isso já... outros ambientes também
já
desenvolvem.
Já é do passado.
Já é do passado. Antigamente existia a NASA nos Estados Unidos como sendo uma grande desenvolvedora de tecnologia. Hoje nós temos dois concorrentes da NASA já, a SpaceX e a Virgin, né, entraram na corrida espacial, empresas privadas. Então, assim, quando começa uma coisa dessas a acontecer, é porque o mercado se transformou de uma maneira muito intensa. E isso está sendo visto hoje na forma como as indústrias e o comércio também, e todos os segmentos, sem exceção, a própria educação, as universidades, começaram a se transformar, procurando novos caminhos. E é muito difícil achar o caminho. É muito complexo. O mundo se transformou numa complexidade, numa ambiguidade, numa volatilidade muito grande, que é a VUCA, que todos, muito se fala, né? É um ambiente incerto, é um ambiente inseguro, mas que se não for transformado e na transformação for descoberto um novo caminho, bom, aí sim, nada vai dar certo, né? Então, hoje é uma tentativa muito grande de achar novos caminhos nesse novo mundo. E é uma tentativa e erro. Só que tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ser pragmático. E nós estamos nessa rota aí.
É um caminho sem volta, no seu entendimento?
Sem dúvida nenhuma.
Sem volta.
Sem dúvida nenhuma.
Professor, para a gente encerrar a entrevista aqui, né? A gente começou falando do grafeno, mas a gente está falando de toda uma possibilidade, né, de mundo novo que se apresenta, e o senhor confirma que já mudou, né? Que não está mudando, já mudou. Para onde o senhor entende, para a gente fechar aqui essa conversa, que está indo o papel do humano dentro desse posicionamento todo muito mais tecnológico, mundo muito mais tecnológico, né, com várias funções sendo exercidas por equipamentos tecnológicos, né?
Isso, na verdade, aconteceu desde que o mundo é mundo.
Verdade.
Então, eu sempre cito nas minhas aulas e quando vou conversar com alguém, no início da Revolução Industrial existia um movimento chamado ludismo, que tentava colocar fogo e destruir as máquinas de tear, na época da Revolução Industrial, porque entendia que aquilo tirava empregos e ia acabar com o mundo. Hoje em dia, a nossa máquina de tear virou inteligência artificial, né, que parece que vai tirar empregos, etc. Obviamente há uma transformação. Se nós olharmos para trás, várias profissões já desapareceram e várias novas já apareceram. Então existe e existirá sempre uma acomodação, o desenvolvimento vai permitir que a gente descubra novas coisas. Então, num primeiro momento, sempre é complexo, sempre é desagradável, a transformação sempre a mudança sempre é complicada. O ser humano odeia mudança, né? Nós gostamos das coisas mais tradicionais, a gente imagina que o futuro é uma continuação do passado, quando não é. Então nós tentamos nos acomodar. E à medida que o ser humano desenvolve novas tecnologias, desacomoda várias outras coisas. Então eu entendo que o papel do ser humano ele vai continuar sendo tão importante quanto ele sempre foi. As tecnologias vão aparecer e vão revolucionar várias áreas e a humanidade vai se adaptar, vai se entender nesse novo contexto. Então eu não vejo muito problema quando se fala dessas tecnologias novas, porque uma das coisas que tem ficado agora muito mais evidente, parece que nós jogamos toda a responsabilidade para a tecnologia. E isso não existe. A responsabilidade continua sendo do humano. Então, eu não vejo isso como problema. Eu vejo a necessidade de entender as novas tecnologias, usá-las da melhor maneira possível, se desenvolver a partir delas, e o humano vai continuar sendo o protagonista desse processo. Ele nunca vai entrar como coadjuvante. A tecnologia nunca vai tomar o lugar do humano. Tanto que hoje a gente pergunta, não é como eu vou fazer ou de que forma eu vou fazer, é com quem eu vou fazer. Com quem eu vou desenvolver um projeto, com quem eu vou me associar, quem são as pessoas que estão entrando. E aí a nova moeda hoje, que já não é nova, mas ela começa a entrar com uma força absurdamente grande, é a confiança. Então, a partir do momento que nós começamos a estabelecer relações de confiança entre humanos, né, o resto tudo vira uma consequência dessas relações entre humanos, do nível de confiança que elas estabelecem entre si e os novos desenvolvimentos a partir daí. Por isso que o compartilhamento, a colaboração, essa história da abundância, basicamente, fundamentalmente, ela se estabelece a partir de relações de confiança entre seres humanos.
Professor, muito obrigada por essa bela reflexão aqui. A gente acaba fazendo um balanço, já projetando o ano de 2020, e o senhor coordena uma área super importante, né? Talvez uma das mais expoentes da Universidade de Caxias do Sul, que é o TecnoUX, trazendo todas essas novidades para a gente. Muito obrigada pela sua presença, viu?
Eu que agradeço, Beverly, a oportunidade. Muito obrigado.